A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa, de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis, tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem a ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
A nossa convidada tem um sotaque cerrado do Norte. Nasceu em 1982 e é tripeira de gema. Não tem papas na língua. Acredita que se pode fazer humor com tudo e que o conceito comédia feminina faz todo o sentido. Afinal, são muitos os humoristas homens e poucas as mulheres. Mas ela vingou e veio para ficar. As pessoas gostam da personagem que criou, falam sobre o que diz, sobre a sua perspectiva de vida.
Mãe a solo de uma menina pequenina, não se recusa a falar sobre a perda precoce da sua própria mãe. Aliás, não se escusa a falar de nada, principalmente os temas sobre os quais a maioria de nós ainda apenas sussurra. É no riso que faz a sua casa, mas não se esquece dos tempos do hip-hop e do rap. A nossa convidada é a maravilhosa Marta Bateira, que é como quem diz, Beatriz Gosta.
Obrigada. Olá. As duas, obrigada.
Bem-vinda.
Já era para ter vindo cá há muito tempo, né? Já estavam a tocar há algum tempo.
Então diz-me lá uma coisa, tu vives tipo em dualidade, não é? A Marta, a Beatriz.
Acho que todos temos vários papéis, não é? Não?
Mas há
uma Marta e há uma Beatriz?
Não sei se... Não está assim tão separado em mim.
Não?
Não está. Às vezes mistura-se e não há problema nenhum. Não tenho crise existencial. Não tenho identidade, nada.
Crises existenciais. Assim, nós fomos muito claras quando contactávamos. Nós queríamos muito trazer o tema da maternidade a solo.
Estão à vontade, qualquer tema.
Portanto, vamos... Queríamos mesmo ir por aí e eu, olha, desde já não sei quantas mães solos estão a ouvir, mas para todas, um beijinho, um abraço, uma vénia, tudo, porque eu sinceramente, eu não sei como é que vocês conseguem.
Mas mães solo casadas há muitas.
Pois, ainda há essa dimensão, Eu pronto, eu sou o caso de eu faço tudo a meias, com um pai super participativo, comprometido e mesmo assim acho que isto, tipo, pá, que dificuldade.
E só tens uma filha.
E só tenho uma filha. Portanto, eu pergunto, como é que vocês conseguem? Como é que se consegue?
Eu não sei. É daquela coisa que tem que ser feito. E tu só pensas assim, olha, se eu fosse presa ou fosse para o manicômio, não ficava mal, porque lá eu conseguia descansar. Eu pensei nisso em algumas vezes. Tipo, eu vou dar o surtanço total, tipo, estou em depressão, tenho que ser internada e tal, estou louca. Porque realmente aquilo é mesmo um outro planço. É muito agressivo, é a coisa mais agressiva do mundo. E eu achei muito, muito, muito agreste.
E é muito cansativo, não é?
E pois assim, o que eu senti foi, eu meti-me nesta merda e agora vou ter que pedir ajuda para me ajudarem a sair desta merda. E vou ter mesmo, e não sei se vou ter essa ajuda mesmo pedindo.
E custa-te pedir ajuda? Por exemplo, a mim
custa-me um bocado, sou independente há muitos anos e custa-me um bocado ter-me metido naquilo. E tipo,
aquilo é ter uma filha que agora tem 2 anos, não é?
Agora tem dois anos. Chama-se Luísa. Chama-se
Luísa com Z. Porquê Luísa com Z?
Porque o pai quis o Z e então eu já queria Bernice e Bernice não ia ser, nem pensar. E então com Z menos mal e está tudo bem, não ia estar a entrar em guerra com a Z.
E sentiste assim um amor incondicional quando ela nasceu?
Isso é muito forte, senti alguma coisa e alguma coisa já é bom, porque há pessoas que não sente nada. Então.
Há pessoas que não sentem nada.
Eu senti muito mais, gosto muito mais da Joana hoje do que sem dúvida, momento em que ela nasceu.
Isso é o que todos dizem, mas há pessoal que tipo... sente logo ali quando nasce. Eu olhei e disse: gostei da bichinha, vá. Gostei da bichinha.
E foi parte normal?
Foi parte normal. Mandei-me tipo epidural, mas não bateu e senti muita dor. Mas também o esforço assim forte foi ali nem uma hora. Mas para mim o psicológico foi bem um dia.
Eu lembro-me da tua descrição. Tu falas até dos cheiros, não é? E
há um assim, cheiro, um cheiro a bedum.
Exato, que aquilo
e
é muito
dois
intenso,
dias ali,
é?
Era um cheiro a peido com colostro, com, sabes, com fralda sangue, é? Com duas pessoas a respirar, sabes, três a respirar, muito agressivo.
E depois esse cheiro continua durante os próximos meses, é aquela coisa...
Chama borbote continua, aquele
cheiro
agressivo.
Chama bolsada, aquele cheiro a bolsada
por todo
lado.
Aquela pele toda podre, muito agressivo.
Bom,
é muito agressivo.
Atenção, malta, porque a gente está a ouvir. É bom ter filhos.
Não, é bom, é bom.
Não, assim, eu não vou mentir. Isso nunca, estes avisos e estas conversas nunca assustaram ao ponto do pessoal deixar de ter filhos.
Não, pois claro que pois. Não.
Aliás,
acho que não chega a ser.
Tu tinhas pensado em ser mãe? Desculpa.
Eu tinha...
Ou aconteceu?
Eu tinha aquela ideia romântica que nos pintaram, que é o máximo, tu amas uma pessoa e aí, olho no olho, resolvem tipo fazer um filho, tipo, sabes o fruto do nosso amor. E depois vem aquela criança que vai ser mágico, os três ali a criá-la e ver a criança a crescer e ter um pouco de ambos, sabes? E não é nada disso, é que é tipo, não é nada mesmo, sabes? Pronto, podia ter, se eu tivesse estado com o pai da criança, se calhar podia ter sido, pronto, mais leve ou... De ter sentido outras coisas de equipa, de partilha, ou não.
É assim, olha, eu dou-te um exemplo. Sei lá, nós nos filmes vemos sempre a mulher dá a notícia ao homem e é um momento épico de felicidade e não sei o quê.
Mas lembro,
no meu caso, olhou para mim e disse assim: então vamos ficar a viver nesta casa?
Não é logo.
Eu estou a pensar assim: tipo, onde é que está o filme lindo da mulher?
Coisa tipo, choro e tipo, não me acredito.
É melhor eu não contar a minha experiência.
Pô,
até senão, não.
Ela não quer queimar a ficha dela.
Não, eu não posso queimar mais neurónios, amor, que eu tenho quase 53. Eu não, vocês têm então, muito pronto para onde andar. Eu acho imensa graça quando ouço a Paula dizer que agora a Joaninha interage e tarará e é muito melhor a relação. E eu penso sempre: deixa quando chegar à adolescência.
Não.
A adolescência é complicado, eu acredito que seja mesmo.
Eu ando a pôr nessa cola aqui dos afetos, todas as vezes que ela diz: mamãe, és linda, adoro-te, porque eu sei que daqui a 10 anos vai-me estar a dizer: odeio-te, o problema és tu.
A única cena é as drogas é que eu vou ter que ter uma conversa mesmo séria.
Porque és a favor ou contra?
A favor nunca sou, não sou é contra, mas eu não queria que ela se metesse nisso, porque também não sou aquela que vai fumar um paiva com ela.
Pronto.
Até porque o Paiva cai mal. O Paiva, tipo, erva ou ganza, não sei o que, cai mal.
Para chorar.
Eu acho que isso ela tem que fazer com as da idade dela. Mas eu tenho que alertar para perceber, para ensinar o que é que cada uma faz. Também não vou dizer que fumares um Paiva vai logo direto para a heroína. Atenção. Mas sim, eu tenho, tipo, pastilhas e cena, essas coisas. Yeah.
É preocupante.
A noite é preocupante mesmo. E ficar viciada e. Yeah. E aquilo te estabiliza total. Tenho que ter uma conversa séria com ela. E dei muito trabalho ao meu pai e fui muito rebelde, não em drogas, mas em querer estar com amigos e fugir de casa e tal. Então espero que ela não me saia assim.
Olha, mas eu também ouvi dizer que eras uma betinha quando eras pequenina.
Não era beta, era pessoa da beta. Tipo, conhecia muitos betes à minha volta e não me identificava muito, mas nos 14, 13 eu queria ser com umas betas, vestir com umas betas.
Que com a cruzinha assim ao pescoço.
É, aquela. Isto não é que se é muito comporta e eu.
Olha, era muito
por mais
Lisboa,
que eu tivesse uma educação católica, andar cruz, não.
Mas não tiveste uma educação católica?
Tive uma educação católica, mas eu nunca me identifiquei. Nunca me identifiquei. Mesmo quando não tinha consciência disso, não me identificava mesmo. Mas aquela calça que se usava quente e com o botim, tacão, aquela coisa, a camisinha aberta com. É,
claro, o polo com as golas,
é, o cabelo ficado, risco ao meio, o cabelo ficado, aquela coisa, yeah, bem beta.
E há fotos disso?
Há fotos disso. Eu tinha um cabelão assim, compridão, assim. Mas eu era pseudo, tipo, as betas sabiam que eu não era real.
E depois não encontraste a tua tribo?
Depois com o hip hop encontrei. É, foi quando eu conheci a
Capita. E é uma tribo mesmo, não é?
É uma tribo urbana, é uma cultura assim, urbana, bem forte, que não é só, que tem várias vertentes, tem o writer, o DJ, tem o rapper, tem o b-boy, e aquilo, tu teres contacto com essa cultura mudou-me muito, 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 muito. Nas letras, que são muito interventivas e te faz também interpretar letras, sabes, poesia, escrever, questionar-te, seres contra o sistema, contra o capitalismo e toda essa cena, eu acho que é saudável de seres comunista aos 18, acho que é super saudável. Para depois vais, as camadas cinzentas vão coisa, até tu seres uma vendida com 40. Mas uma vendida equilibrada.
Não sejas vendida à extrema-direita.
Não, sou uma vendida de esquerda, mas sou uma vendida.
Qualquer extrema.
Eu curto guito.
Olha, tu tens-te assumido muito como feminista e levas a causa dos direitos femininos. Os obstáculos que temos, enfim, que são tantos aí numa bandeira.
É verdade.
Mas afligiu-te quando percebeste que ias ser mãe de uma menina?
Não, eu queria. Eu acho que até sentia que era. Eu adoro com a roupa vintage, então quando saía e encontrava alguma coisa vintage assim, menina, eu comprava, eu sentia que. Eu não tenho receio de lhe dar uma educação mais. Eu acho que vai-se muito pelo exemplo, por mais que tu fales, é pelo exemplo. Acho que ela olhando para mim vai entender as minhas dores e as minhas lutas, e acho que isso vai chegar. Ou ela vai, das duas uma, ou ela vai ter muito orgulho da mãe, ou ela vai ser uma beta de direita que vai
se revoltar.
Vai ser assim, odeio esta gaja, fala de tudo abertamente, sem tabus.
A Patrícia podia falar muito
sobre isso. Podia falar sobre isso também.
Porquê?
Porque eu tenho filho mais velho, conservador, direito.
Não é?
Católico, praticante.
Está inscrito no partido?
Não está inscrito no partido.
Ai, meu Deus.
Infelizmente. Mas pronto.
Mas está mais à esquerda. Esta linha,
é uma linha mais liberal, na verdade, do que propriamente de linha de direita.
E o que é que tu sentes? Como é que tu levas a coisa?
Eu sou só mãe dele, amor, eu adoro.
Claro,
e
respeito.
Concordamos que discordamos.
É isso.
E está bom.
É isso.
E adoro.
É, isso que
e
é a beleza da maternidade, é não é? Isso, que tu és mãe, não é?
É um
não...
amor incondicional. Eu acho
isso
que
é um exercício.
Amor. Agora, tens que ter também esta possibilidade, e muitas mães não sentem isso, que é real, de poder dizer: não, eu não concordo contigo, e não faz mal.
É isso.
Não é? Não,
é um
ele não
trabalho.
Tem que impingir a minha ideia, e ele não tem que me impingir a ideia dele.
E ele, como é que ele, como é que ele leva com
isso? Acho que nós. Enfim, andámos um bocado à bolha durante a adolescência, andámos bastante à bolha.
Acredito.
Mas é um período também muito complicado, que é um período em que tu constróis e destróis-te no mesmo dia. Eu lembro-me disso enquanto adolescente, portanto é natural que os meus filhos tenham feito o mesmo processo.
Tu andas tão perdido na adolescência.
Claro.
Tu andas tão perdido e não tens as ferramentas que tens hoje. Sabes, tu sentes tanta coisa. E não tens a experiência e as ferramentas que tens, então acabas por andar ali meio perdida a patinar e ninguém te entende, e tu tens uma sede e uma coisa de viver. É complicado mesmo.
Não é fácil, não, não é nada.
Mas é assim, pode ser que ela ainda. É assim, se ela vier assim de direita, mas vou respeitar o caminho dela, porque
não, mas
ela
é só, eu acho que é só isso, é uma questão de só de respeitar.
Desde que não seja extrema-direita, pronto,
claro,
é agora a minha linha.
Não, extrema-direita não. Qualquer extremo é péssimo.
Na extrema-direita é crime, só isso.
Pois, exato.
Racismo,
exato,
né?
Exato.
Entra pelo crime ali fora.
Diz-me lá uma coisa. Quando a Luísa nasceu, sentiste particularmente falta de ter uma mãe?
Senti. Eu senti. Eu já, o dia da mãe já era a tragédia para mim. Na escola, os presentes, aquela coisa toda.
Fazer os cartões.
É, a mãe babada, que dá sempre apoio, que está ali, que enche o frigorífico, que nunca, não sabes, não te deixa faltar nada e tal. Eu já senti essa coisa, e até para vibrar nas minhas vitórias e tal, mas quando eu fui mãe, eu senti falta, até choro, quem cuida da mãe, sabes? Foi foda.
Quem é a mãe da mãe? Que às vezes não é a própria mãe da mãe, mas já falámos sobre isso.
Fiquei logo emocionada.
Que idade é que tu tinhas quando perdeste a tua mãe?
Tinha 6.
E o teu pai ficou com 4 crianças?
Acho que nunca conheci. O meu pai ficou com 37, 38, com 4 filhos, foi complicado. Mas aquilo foi assim, ele sentiu a responsabilidade, então ficou no trabalho e tivemos sempre empregada. E ele saía de manhã e vinha à noite e era foi difícil, porque assim, ao educar a Luísa, e eu tento perceber, vem muito ao de cima a educação que a gente teve, né?
Claro.
A educarmos os nossos filhos, aquilo é punk, porque vem tudo, a educação que nos deram e não só tu perdoas os teus pais pelo que eles fizeram de merda, né? Contigo, como também te dá uma certa revolta, do tipo, man, eu não quero esta merda, não vou reproduzir, né? E às vezes vem, eu fui educada a não me deixarem chorar, ou a baterem-me para eu aprender, ou, sabes, essa coisa, e eu tenho...
Tens outra perspectiva.
Não, mas a educar a Luísa vem, mais vezes, uma falta de paciência quando ela chora, irrita-me. E às vezes eu sou intolerante, e isso vem da educação que
claro,
eu tive.
Claro. E eu sinto-me muito culpada quando não consigo ter paciência para a minha
eu
filha.
Eu sinto muito.
Porque quero muito fazer diferente, não é? Porque eu também venho dessa geração, porque somos uma diferença mínima de idade.
Claro.
E quero fazer diferente, quero ser da comunicação positiva, quero ter a opinião dela em conta, os sentimentos.
Com a informação
perfeita
que tem
não,
hoje.
Porque também assim, anos e anos de terapia, pronto, ajuda-nos a perceber que isso não existe.
Isso não existe.
Mas sinto-me super culpada quando não consigo ter a paciência que eu acho que
é
ela Kant. Também merece.
Eles faziam merda porque não havia informação, então eles não sabiam que estavam a fazer merda. Nós agora sabemos.
Pois, há essa pressão, não é? Eu sei os danos que isto pode causar, não é?
Por outro lado... Por mais que tu te portes bem com ela, ela vai ter sempre traumas e vai te culpar sempre.
Claro.
Mesmo que seja por não ter traumas.
Mas é mesmo a questão
da traumas por não ter traumas. Então, tipo,
ainda, no outro dia ria-me imenso, porque lá está, faço terapia há muitos anos, aliás, nós aqui passamos a vida
eu
a falar nisto.
Eu também faço terapia.
E às vezes a minha mãe pergunta, oh, filha, mas eu não consigo perceber porque é que tens de fazer terapia.
Ela não entende.
Não, e ela não entende, genuinamente não
entende. Ainda há pessoas
não
da
é?
Nossa idade que
eu,
não entendem.
Opa, ela não entende porque acha que tudo foi incrível na minha infância, mesmo com os...
Uma coisa que me intriga muito é, eu num espetáculo falo de maternidade, e aquelas mães que dizem, não, maternidade para mim foi só coisas boas. Eu acho, ou elas têm um apagão, a memória seletiva, exato, tipo, sabes, o traumatiza e dá uma paulada ali que não. Ou então elas realmente são daquelas mulheres que nasceram tão para aquilo.
Mas há mulheres que
e que não havia
mesmo
sentido nenhuma na vida mais. Que só aquilo fez sentido e deu-me um sol na vida delas.
Ou então dar de mamar foi das coisas piores que me aconteceu.
Para mim foi,
um horror.
Eu
tinha
triste.
Dores horrorosas.
Sim, sim, sim.
Eu conheço pessoas que davam de mamar, que tinham prazer em dar de mamar. Queriam mesmo muito, que prolongaram o tempo de dar de mamar. Eu só achava aquilo estranho.
Eu também achei estranho. Até acho que libertava uma hormona da tristeza mesmo.
Não, eu tinha isto em carne picada, tipo, eu sangrava a dar de mamar.
Detestei. Ainda bem que ela largou aos 3 meses e está tudo ótimo.
Exato. Mas pronto, ainda bem que se consegue dar. E hoje em dia há mais ajuda, também ajuda especializada.
Quem quer dar, dá. Que sim. Quem agora, não quer, não dá.
Também esta pressão das mamães perfeitas que estão também entram por todos os lados. Pá.
Tendo tu o exemplo da tua mãe,
como
não tendo tu o exemplo da tua mãe, quem é que achas que funciona como um exemplo feminino na tua vida? Tia, prima, irmã?
Complicado. São as minhas amigas. Por mais, sim, minha avó era muito diferente de mim, a minha avó era mesmo do campo, né, da Xaxola e a minha irmã é muito diferente de mim, a minha irmã é uma pessoa que só gosta de ficar em casa e eu sempre fui muito de explorar e sacar cavalo fora. Eu acho que foram as minhas amigas, nós identificamos muito umas com as outras, damos força e há uma inspiração forte ali que rola. E é isso, apesar de sermos muito diferentes, foi quando eu as conheci que abriu-se todo um cenário, assim. E então a Capicu tinha-me alertado e tinha-se rido, tipo, não estás a perceber... Vai para a casa da tua irmã. E eu disse, não, eu vou controlar a cena. Mano, se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha mandado vir a mãe do pai, do Brasil, tinha ido para a casa para o primeiro mês, tinha ido para a casa da minha irmã, que ela já tinha uma filha. Pá, e tinha feito outra, porque aquilo foi mesmo... Ela tinha-me avisado, mesmo assim, não estamos preparadas para perceber.
Pois,
o que
eu
que
acho que tem-se viver na prática. A mim também me fizeram os cenários todos, eu achava, não vou super preparada. Pai, estava zero preparada, eu não sabia a avalanche que ia acontecer na minha vida.
Não tem como saber. Por mais que te falem, tu não consegues absorver, não consegues, sabes, interpretar aquela parada. A Capicua já me tinha falado várias coisas muito úteis, informação é vida, e baby blue, porpério, todas essas cenas que vão acontecer. Tipo, ela fez uma mala, toalhitas, sabes, pequeninas para o sangue, para isto, para aquilo. Mas...
couves no congelador, aquelas coisas...
É, couves, alface, couve no frigorífico, assim. Mas ela levou a maternidade para um cenário, ela teve outros prazeres e odiou outras coisas. A mim foi diferente, cada pessoa...
Mas cada pessoa é uma pessoa, claro.
É isso, então ela gostou de umas paradas que eu odiei, então eu já quis abandonar. Ela vibra muito com... E eu não. Eu odeio, eu não tenho fascínio. Ela quer o relato do parto, ela fica fascinada. Ela adora essas coisas. E eu estou-me a cagar. Eu é tipo, o mais
já
prático.
Passou, ainda bem.
Deixa passar e não vou lá outra vez.
Não vais lá outra vez, não tencionas ter mais filhos.
Não tenciono mesmo, acredito.
Tu não sabes o que é o que é.
Mas uma coisa, eu posso me apaixonar e não sei o que. Não sei se. Essa insegurança de achar que o homem. Vai dizer sim, 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 até estar na parada e amarelar, estás a ver, e recuar. Eu tenho mesmo esse trauma, porque só quando tu estás ali, os dois, é que tu percebes o que é que vai ser. Ainda agora, estava como é que se chama o rapaz?
O Smog, o nosso João.
O João vai ser muitas vezes citado neste podcast.
O nosso João é muitas vezes citado. O nosso João é um super pai, é um super marido.
Pai.
É um super
assim,
marido.
Ele não é um super pai, eu acho que ele é só pai, mas está tudo bem, João. Nada contra.
Ora está. O João diz que sim. Olha, porque se há coisa que me irrita, e eu acho que isto, lá está, é muito residual tu teres um pai solo. Mas cada vez que vês um homem que está sozinho com filhos, é que espetacular, é
mas
incrível.
Mas olha que é raro eu ver um pai sozinho com o filho, vou-te dizer. Os pais quando estão com os filhos, ou vão chamar a mãe deles, ou vão chamar a mãe da mulher, a sogra. É raro ficar.
É precisamente por ser raro que é tão espetacular.
Eles são sempre espetaculares.
Não é porque não seja.
As que fazem,
mas não chega a ser espetacular. Mas é o básico.
Amor, as mulheres é só uma obrigação, não é? E é só. Ninguém tem sequer empatia pelas mães solo, que é uma coisa que a mim me aflige imenso. A sociedade não está feita para a parentalidade no geral. Muito menos quando estás sozinha a fazer isto. Eu pergunto, como é que consegues gerir, por exemplo, horários, não é? Como é que se faz isto?
Eu ando sempre a correr, um espetáculo a pensar, ainda por cima, espetáculo noturno, não é? Como é que tu montas e com a logística da Luísa? Como é que tu fazes? Não entras em pânico, não entras em stress?
Não. Stress eu ando sempre, mas é que maternidade é stress. É pilhada assim. Por isso é que é difícil pousar e dormir bem. Eu organizo logo a semana. Eu passo as datas dos espetáculos para a minha tia, ela já fica a perceber que vai ter que ir buscar lá a creche. A creche é vida, ela foi aos 6 meses para a creche. Só eu não estava aqui, eu estava internada. Ela e eu, a primeira vez que a deixei na creche, eu virei-me e eu olhei assim para o meu tempo e disse: não vou fazer porra nenhuma hoje. Vou ficar assim para olhar para a parede. Está mesmo traumatizada. Mesmo. Eu até ouvi o choro dela e ela nem estava em casa. Eu ouvia o choro. É assim, eu passo as datas para a minha tia e faço as mochilas, a minha, a dela, deixo na creche com o carrinho com a mochila, a tia depois vai lá buscar a... É assim, depois eu chego, a minha tia sabe que eu chego a coisa, traz. Tens de ter uma tia.
Tens de criar a rede, não é? Tal coisa de para criar uma criança preciso uma vila.
Se não fosse
vila,
a minha tia, eu não conseguia trabalhar. E estava mesmo...
E tu voltaste agora aos palcos?
Voltei aos palcos e com muito medo de não rir mais e de não conseguir fazer rir mais.
Porquê esse medo?
Porque a maternidade tira-te o sorriso. Porque aquilo foi mesmo, eu tomei antidepressivo, tive que tomar, o puerpério já é agressivo hormonalmente e toda aquela coisa, o luto do que tu eras e não sabes quem és e eu também não sou aquela pessoa que, ai, vou esperar aqui tranquila para perceber quem eu sou agora. Paniquei. E até porque era a Beatriz Gosta e pensei, a Beatriz vai morrer, nunca mais vou me levantar daqui. E tive muito medo e os palcos vieram-me provar que eu ainda consigo, ainda sou capaz e que dá para te reinventares. Já não sou a mesma pessoa, mas já estou menos cruel e a abraçar mais a nova
menos
pessoa.
Menos cruel quer dizer o quê?
Porque eu já sou cruel comigo e acho que quando tu estás ali, odeias o teu corpo, odeias tudo, não te revês em nada. Eu fui bastante cruel comigo. Foi tipo, mano, que nojo, sabes? Que nojo de corpo, que nojo de estás em baixo, nunca não estás divertida, não tens ânimo para ir sair, não, para te arranjar. É complicado.
Mas eu acho que essa lá está, é essa liberdade que tu tens de dizeres isto em voz alta, é aquilo que falta, se calhar, às tais mães que pintam sempre o cenário perfeito. Porque, opá, não me venham dizer que tudo
sei.
É rosas e cor-de-rosa.
Desconfio.
Eu acho que nós estamos tão habituadas a sermos silenciadas e estas questões da maternidade é
muito
quase.
Estás
a cumprir aquilo que é o teu propósito máximo, que é seres mãe, não é? Pintam-te isto, depois pintam-te desde sempre, que é só maravilhoso. Portanto, não há espaço para dizermos, não, não olha, consegue ser uma merda, é maravilhoso. Sim, eu adoro a minha filha. Ah, mas é uma merda em muitos sentidos.
Já me
pronto,
disseram, não fales assim, que a tua filha vai ouvir e vai achar que foi um peso na tua vida, que estragou a tua vida. Eu nunca disse que ela estragou a minha vida, ela mudou a minha vida, isso é diferente, mudou muito e, mas eu sofro tanto porque eu tento não anular a minha vida por causa dela,
claro.
E é por isso que eu comando sempre nessa luta e sempre tentar gerir muitas Martas e muitos departamentos da vida, é que faz, se eu largasse tudo e era só ela ia levar com o peso, tipo, tu entraste na minha vida e mudaste a minha vida,
pois.
E eu perdi tudo, como eu não quero perder, não é? Tudo. Perco algumas coisas, mas ganho outras. Isso é normal na vida, é assim. Mas eu não quero largar a carreira, não quero... É isso, pronto. Ela vai ouvir-me dizer que pronto, que mudou muito, claro, e que foi muito difícil, mas eu amo-a muito e ela traz-me coisas muito boas mesmo.
Olha, tu neste... Eu tenho que dizer, eu sou muito fã do teu trabalho.
Ah, obrigada.
Desde antes do embaraçado, desembaraçado, tudo. Mas também tinha passado por este processo há pouco tempo e fui sentindo... Há quase aqui é serviço público aquilo que tu foste fazendo, não é? Porque falaste da gravidez de uma maneira que ninguém falava.
Ninguém falava.
Ninguém. Falas do puerpério e do pós-parto, como ninguém fala. Falas do voltar ao ativo, do flerte, etc. Como ninguém fala. E isto...
Outra coisa, demorei imenso tempo a primeiro a gostar do meu corpo e depois a ver-me como mulher
retomar a ideia
com a sua sexualidade. É porque aquilo arrasta-te tanto para dar do peito, não é? Aquela coisa de dar, amamentar. O teu corpo é daquela criatura. E deixa de ser teu. Aquilo e uma barriga estranha, o pipi que fica escuro, fica assim papudo, não é? Depois tu não reconheces o teu corpo, aquele é mesmo punk.
Sim, e ao contrário, se tens tipo, um parto vaginal, a penetração não volta a ser logo igual ao que é, não é?
Até nem tive muitas, porque eu não levei pontos, tive sorte. Okay. Foi por a sorte. Não levei pontos, então não tive aquela coisa tipo, olha, dói e tal. Mas eu. Primeiro, eu não sei se fui eu que achava que havia um preconceito. Ia passear de carrinho com a Luísa e nenhum homem olhar para mim. E se calhar um homem vai empurrar um carrinho e olham. Claro. Tipo, ai, que charme. Que...
Claro, sim, sim, sim.
E eu, mas depois, quando eu comecei a... Eu estava sempre atenta. Eu ainda não estou pronta, estou na minha. Mas estava sempre alerta quando eu começar a despertar, a querer me masturbar, a querer me arranjar, a sentir-me mais, a ir para uma aplicação mesmo de engate. Quando eu estava atenta a respeitar o meu tempo, mas atenta para quando é que eu ia me sentir segura para entrar nessa fase. Até que fui a passinhos, se cá envolvi-me já com uma pessoa que já me tinha envolvido para me sentir mais confiança com o meu corpo. Uhum. Porque as mamas batiam lá em baixo e eu não me sentia, sabes? Eu até fui para o silicone. Uhum. Não me sentia. Eu já queria para o silicone antes de ser mãe, na verdade, já batiam lá em baixo. Mas eu empinava e pronto, agora depois de ser mãe.
Exato, há aqui uma gravidade.
Aí
que foi,
aí ficou
tu?
Peles assim, sabes? Eu disse: também não sou obrigada, sou feminista, ao ponto de dizer, sente-te bem contigo e faz o que te apetece.
Claro,
não é?
claro
ser feminista é fazer as tuas escolhas,
pá. As minhas contas sou eu,
mas sentes mais feliz com o peito que tens.
Eu faço depilação e sou feminista, mano. É pela. Tu tens a escolha, não é?
Não é? Não, essa coisa de que as feministas têm os pelos debaixo do
é uma tanga, mano, é uma tanga.
E que não isto, e que
são leves e mal fodidas, e que não são
completas. Também passou os clássicos todos que nos chamam.
Olha, uma teoria. Ai, as feministas é porque têm trauma com o pai.
Ou com o pai, ou porque são mal fodidas. Pronto, ah, eu tenho mais que satisfaça, então pronto.
Então é isso, mas aí quando tive assim. Comecei assim a explorar e tal, depois aí quando me entreguei à coisa foi devagarinho. O papel da mulher, eu como mulher, a minha sexualidade, os meus prazeres, eu sentir que a pessoa sente-se atraída por mim, demorou muito. Demorou.
Então assim, não estás apaixonada?
Não, agora estou. Agora estou a namorar. Mas demorou muito. Demorou muito.
Olha, e levaste. Há uma coisa. Eu acho que. As mulheres, quando são mães solas, depois levam ali com uma série de estigmas sociais e alguma condescendência.
Mas aquela... há um grupo de homens que gosta das milfas.
Mas no que eu digo eu nem digo os homens no engate, é mais tipo família, aquela gente do género, não metas qualquer um lá em casa. Este tipo de frases que são tão condescendentes,
assim,
quer dizer,
pensam,
é exposto.
Eles se calhar pensam, eu meti dois. Eles se calhar pensam, mas não têm coragem de me dizer porque sabem que vou levar com a nortada. Mas eu tenho consciência disso. Eu, como tenho a Luísa, não é qualquer pessoa que entra na minha vida, nem que entra na minha
casa.
Mas
este teu namorado lida bem com a Luísa?
Surpreendeu-me. Porque o outro namorado tinha mais dificuldade
na relacionar-se com a criança.
Porque tinha um bocadinho de ciúmes, porque até chegou a dizer: ah, se eu tivesse chegado um bocadinho antes, ela seria a minha filha. Tinha um bocadinho de ciúmes e ele ficava ali a patinar um bocado onde é que agora eu me ponho, uhum. Né? Porque realmente a Luísa é prioridade. Claro. E tenho muita, nos primeiros dois anos as necessidades são, né? E ele sentia-se ali, ele recuava e ficava só a observar e ficava muito... E também não tinha aquilo perto e tal. E este é mais novo, muito mais novo que eu. Tenho 28 anos. Mas abraçou a coisa e vai ler... E, uhum. Então é assim, não é tipo, ah, não vamos pôr a Luísa à frente da televisão para eu poder estar com a Marta. É mais tipo, não, é para estar com a Luísa. E estar com a Marta e estar com a Luísa. Então, isso está a ser toda uma... É recente a relação e está a ser todo um cenário, porque ele vai investir. Aí os dois anos, isto é normal, não é? E falamos muito sobre a Luísa. Muito, 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 muito.
Ai, que bom.
E depois começamos a chegar
à esperança.
À esperança. É mesmo raro. Até estou, tipo, 28 anos, assim, a abraçar a causa. Complicado. Mas, assim,
mas quando engravidaste e decidiste que ias avançar sozinha,
yeah.
Ou seja, tu explicaste mais ou menos a tua história, portanto, não é propriamente segredo. Sentiste este julgamento? Olha, porque tu és muito livre na exposição que fazes da tua vida e da tua sexualidade e da forma como desfrutas do erotismo, do prazer, etc. Uhum. Sentiste que depois havia aqui um rótulo? Porque a história das mães solteiras, que hoje felizmente se começa a dizer mais mãe solo, não é? É que tem, é pejorativo.
Eu vou
não
dizer,
é?
Queriam saber quem é o pai, porque estavam naquela, ela nem sabe quem é o pai.
Pois.
houve muito essa cena. O pessoal pensa que eu não sei, mas eu não me interessei muito e nunca imaginaram que a Beatriz gosta de ser mãe. Do tipo, vai deixar morrer criança, né? Porque o pessoal pensa que a Marta Bateira está sempre a sacar cavalo, bêbada na night, a comer homens, sabes? Assim, o povo não tem a mesma noção da parada. Então acharam, tipo, aí ela grávida, foi tipo um acontecimento.
Então as pessoas acham basicamente que tu és uma galdéria.
É isso, elas ficaram fogo. A Beatriz gosta que só come gás e não sei o quê, se calhar nem sabe quem é o pai, engravidou. Ela vai deixar morrer criança. É, foi assim um cenário. Mas a prova é que...
Mas tu decidiste ter esta criança sozinha. Estavas grávida quando terminaste a relação com o pai da criança.
Eu não decidi ter sozinha. Eu decidi ter e achava que ia ter com a pessoa, né? Mas depois, a meio do caminho, a pessoa... Pronto, o cenário mudou todo e a vida é um pouco isso. É imprevisível. E eu, que remédio, já não poder pôr para dentro, então...
E como é que é lidar com... Eu pergunto-me imenso, eu sinto um peso de responsabilidade gigante, manter um ser vivo, um ser humano vivo.
Às vezes eu choro, às vezes sozinha eu choro, que é tipo, eu estou sozinha a educar um ser humano. Tipo, a
sentes
falha.
Sentes muita pressão?
Sinto, porque não falo com o pai da criança sobre a educação dela e não tenho com quem partilhar, não sei, com a minha tia. E até agora com o meu namorado. E então, sozinha, tens que investigar, tens que, sabes... às vezes, e até estou à procura de uma pessoa especializada mesmo no maternar, sabes? Porque, para perceber se eu estou a fazer, sabes? Poder limar ali, aperfeiçoar, a informação é vida, e então tentar perceber se eu estou a fazer direito, se eu estou a errar. É normal que eu esteja a errar em algum ponto, mas...
É uma maternidade bem carregada de inseguranças, não é? Não queres falhar, é a única coisa onde tu, sabendo à partida que vais falhar, sabes?
Eu não quero falhar naquela coisa que é mesmo flagrante e mesmo importante, sabes? Vai deixar uma mazela mesmo danada. É isso que eu não quero errar. Então, por exemplo, ela tem um comportamento muito diferente na creche comigo, ela abusa, não é?
Pinta a manta, claro. Então, pois, mas isso é vá, é um claro.
Pinta a manta, testa-me ao máximo, ela mesmo assim a bacalhar total. Com o pai extremamente direitinha, até um pouco submissa, sabes? Assim, sim, porta-se super mega bem e ele é assertivo. Eu não consigo ser assertiva assim. Ele é extremamente assertivo e na creche, como tem, né, elas também têm ali um regime e tal, ali do coletivo, ela também se porta muito bem. Entrega logo a Xuxa logo na entrada, ali toda rigorosa. Mas eu fico a pensar, como é que ela já tem diferentes papéis em sítios diferentes, sabes, e com pessoas diferentes? Como é que é isso? É normal, não é? Ela está segura, ela está relaxada, ou ela está em tensão? Fico muito preocupada com essas coisas. Também quando ela se porta mal, e às vezes eu crasho-me toda e não, nem sei me saio bem, ela já percebe e eu tenho, e às vezes eu sinto-me extremamente culpada.
Mas sabes que eu acho que a coisa mais saudável do mundo é mostrar aos nossos filhos que nós não somos
perfeitos. Não vou fazer isso como o meu pai fez aquela coisa, não é?
Não dá.
Nessa altura, tipo, o pai está ali, o pai é o herói, o pai é intocável, é uma distância enorme entre a criança e o pai nunca conta que está com problemas financeiros, nunca conta que está difícil isto e aquilo com outro. Eu acho que não é preciso lançares o pânico que o barco vai afundar, não é?
Claro,
não é preciso.
Claro.
Mas eu posso dizer à minha filha, eu estou triste, ou eu estou sobrecarregada, ou ajuda a mãe, que a mãe está a tentar fazer o melhor dela, mas sabes... Facilita aí a parada.
Mas é que ela contigo está todos os dias, que o pai está duas vezes por mês.
É isso.
Dizem os especialistas que eles pintam a manta precisamente no sítio onde se sentem mais seguros.
É, eu sei disso, só que eu sofro. Eu sofro, mas
tu e toda a gente. Né? Tu e toda a gente.
É complicado, é muito complicado mesmo.
É difícil. E eu acho que há uma grande diferença depois, a determinada altura, entre teres uma filha ou teres um filho. Eu acho que isso faz,
não,
depois
faz
uma grande
muita
diferença.
Eu acho que a minha filha tem uma relação realmente especial com o pai. E acho que é aquela coisa. E não. Por exemplo, ainda agora vi um filme há pouco tempo. Que quando as mães são competitivas com as filhas, sabes? E a relação realmente da mãe com a filha é diferente da mãe com o filho. Acho que não vai haver essa competição. Eu não tenho isso com ninguém, e com a minha filha também não acho que ela me veio tirar. Porque acho que essas mães que têm essa relação com as filhas, elas vieram tirar as juventudes, vieram tirar as oportunidades profissionais, então há ali uma competição.
Eu acho que é mágoa mais do que competição.
Ah,
tantas,
ali coisas mal resolvidas,
não é?
Coisas realmente ali falta terapia. Mas é isso. O que eu vos queria falar, o papel do homem quando ele não está realmente inteirado do que é ser pai. É, por mais que tu tentes explicar, por mais que ele esteja ali só vivenciando a coisa, mesmo assim, o melhor pai do mundo nunca vai saber e passar pelo que a mulher passou. Assim, mas assim, não dá. Fecha. Só a gravidez, assim, já é. Não dá. Por mais que ele esteja ali e que esteja ali. Não tem, por isso respeitem as mães, mano. Tipo.
Respeitem as mães.
E resolvam-se em significância.
Não, é que isto é uma conversa difícil de ter e ficamos, regra geral, muito melindradas porque não queremos estar. Até porque hoje em dia há uma geração cada vez maior de homens muito comprometidos e presentes e parece muito injusto. Mas realmente
não
há
é injusto
coisas
nada.
Que.
Não é nada injusto. São pouquíssimos esses homens e mesmo assim eles têm que estar abertos a perceber quando falham. Porque realmente a educação que eles tiveram, sabes, e a sociedade é como é. Então, tipo, eles têm que dizer, ah, nós somos privilegiados, não é mesmo?
Pois.
Sim,
pois.
Não tenho
pois. Assumir o privilégio.
Assim, não é?
É que é um privilégio dado só no ponto de partida, logo. Portanto,
Eu mudei e vosso, mãe.
E vou-te dizer, eu espero que o teu namorado atual, espero que te mantenha, espero que se casem, espero que seja uma grande festa, espero que
muito
seja
bom.
Amor para sempre. E espero que tenhas tanta sorte quanto eu tive, porque os meus filhos também têm um padrasto.
A sério?
E ele foi só maravilhoso.
Não falam muito sobre isso, por acaso. É outro tema que não
se fala. Não.
Que é um homem que vem depois e que abraça.
E que abraça uma mulher com dois filhos pequenos.
Não é?
Não é fácil.
Não é fácil.
Não, não é nada fácil. E há sempre aquele momento na adolescência em que um deles vai dizer: mas tu não és o meu pai. E
é aí.
Escafedeu-se tu.
Mas é isso. Eu disse ao meu namorado o seguinte: e ele fica assim meio naquela e disse: não és tu que tens que, pelo menos no início, não és tu que tens que educar. Tu tens é que me apoiar. E
mas depois
passar...
isso na conjugalidade diária
claro.
É muito diferente.
Mas é que vai sair da boca do filho, tu não és, meu pai.
Não, claro que vai, mas isso tens só que o
que é,
preparar.
Tipo, assim.
É só dizer-lhe que eu mando dizer que ele vai ouvir isto.
É
sem
isso,
dúvida.
É isso, é isso.
Mas não tem mal nenhum.
Vai doer,
eu também
mas
acho
vai
que
passar.
Só dizem estas coisas porque têm a segurança no amor que sentem. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja,
há uma informalidade
tu dizes isto
na coisa.
Tu dizes isto ao teu padrasto porque sabes que ele te ama. O suficiente
é
para encaixar aquilo.
Como
e tu estás na revolta.
É uma coisa forte
que
podias dizer à tua mãe ou ao teu pai.
É. Só dizes isso porque sabes que o amor é incondicional. E se, tu tiver, se a Luísa tiver um padrasto como os meus filhos tiveram, ouve lá, vai ser super feliz.
Eu por acaso, eu vou a medo, não é? Mas assim, mesmo que acabe daqui a uns anos, eu acho que eu acho que já é sucesso enquanto dura.
Então não é?
Tu já é sucesso enquanto dura. O pessoal diz, ah, a relação não deu certo porque acabou. Eu acho que não. Durou ali aquele tempo que tinha que durar e deixa sempre coisas muito boas. Mas eu estou muito feliz, até estou muito surpreendida. Mesmo, mesmo.
E isso nota-se agora no novo espetáculo ou não?
O espetáculo foi escrito assim. Eu fiz 40 anos em setembro, né? E também houve uma crise. Já andava a sentir a crise. Mas o espetáculo tem um bocadinho de tudo. Tem maternidade, tem a crise dos 40, tem. Tem pandemia um pouco, tem a internet tóxica, as mães guerreiras, que é uma tribo que só quando és mãe é que tens acesso. Às mães guerreiras perfeitas, sabes? Então a gente não quer ser mãe guerreira, amiga.
Exato, aliás, isso
guerreiras,
é...
mãe guerreira, uau!
Não, o rótulo da super mulher, quer dizer...
Mas não quero, mãe,
não
obrigar-me a empurrar para aqui, eu não quero, se eu puder eu vou curtir. É, não posso ter um copo, um cigarro na mão que já cai em cima. Ai, tu agora és mãe, amiga, não morri.
Exato.
Então é isso, essas mães guerreiras opinam, querem educar os teus filhos. Amiga, vai ganhar uma vida. É complicado.
Há muitas opiniões hoje em dia, é muito cansativo.
E tu
que és seguida por tanta gente e recebes, imagino, imensas mensagens privadas. Ou as pessoas opinam muito naquilo que te mandam?
Muito.
No outro dia eu vi que fizeste uma story muito zangada.
Agora é só bloquear e acabou. Porque não sei se vocês tiveram acesso a essas mães guerreiras, mães perfeitas. Elas abdicaram tanto e tiveram caladas tanto tempo que nunca houve uma palavra, um reconhecimento do tipo, tu foste uma mãe do caraças.
Não, e portanto a única coisa que lhes resta é um certo moralismo.
É, o que lhes resta é do tipo, eu percebo desse mambo, eu especializei-me nesse mambo, e eu sei-te dizer, isso é assim que se faz. Isso é, elas precisam, é a forma de tipo...
É uma validação.
É uma
claro.
Validação. E então elas vêm com essa parada, e é tipo, a Xuxa, tira a fralda, já devia isto, ai eu dei de mamar até aos 2 anos, ai eu não sei. Elas precisam, queres um prémio, amiga? Dêem um prémio à senhora. Está triste aqui, eu precisei
exato.
De um troféu. É, coitada, é isso. Por isso é que não é bom tu abdicares
de quem és.
Mas elas não tiveram também as opções, não se falava na altura.
Não, é verdade.
A informação não estava aí. Tu, até hoje se te acusam de ser má mãe porque tu vais viver a tua vida imaginando naquela altura que nem sequer havia hipótese.
Sim,
então
sim,
é assim,
sim.
Eu entendo, amiga, mas vai comprar um Satisfyer e vai, ainda nunca é tarde, aos 70, ainda podes dar
ainda,
uma guinada.
Ainda podes resolver.
Ainda podes
olha, e como é que foi fazer 40? Foi um grande baca?
Não foi assim os quando, mas eu já estava a sentir que a cara cai. Sabes, eu tenho 20. Comes e engordas com ar. Mamas caídas, todo mundo. Estava-me, já sentes. Tiram-me fotos, tiram muitas fotos e filmam-me muito. Já sentes que a coisa. Tu tens que abraçar do teu jeito. Tu já não és aquela. Descoladona assim.
Olha, mas aquela sessão fotográfica que tu fizeste na gravidez. Aqui,
fiz a da Tenga,
muito, muito,
né?
muito. Power, que foi.
Mas eu não me senti nada power na gravidez.
Não, não.
Nada,
não.
Nada. Senti-me horrenda, mas horrenda, horrenda, horrenda. Estava mortinha para me livrar. Senti-me muito má.
Olha, mesmo. E não há bocado falamos da questão do. Para mim, claramente foi serviço público o que fizeste, mas porquê que tomaste essa decisão? Porque no fundo também estás a expor a tua privacidade, não é? Foi. O teu íntimo, e isso é muito forte, não é? E traz uma avalanche às vezes.
Tive um medo. A Capicô, eu liguei para a Capicô e disse, olha, se para a meia-noite estava, não vais fazer a cena sobre... fazer uma série, e eu estou grávida, se calhar fazia sobre coisas com que ninguém falou, não é? Maternidade. E ela disse, pá, mas estás no início... ainda nos primeiros meses, e se sofres um aborto, depois como é que tu né? Depois vais ter que dar satisfações, claro. Não só à família, mas ao país inteiro. Pensei nisso, mas pensei, vou arriscar. Vou arriscar porque acho que vai ser importante para mim, que eu estava em depressão. Muito triste, não estava mais que o pai da criança e tive que embarcar na cena. E então...
Era um desafio criativo para que compensava, acho, não é?
Eu sempre precisei trabalhar para me sentir ainda...
E ajudou-te a expurgar essa tristeza que sentias no momento?
Foi a primeira vez que eu fiz comédia com um pouco de distanciamento entre a tragédia e a, sabes? Estava a fazer comédia com a tragédia ainda tão viva. Por norma, não é? Tu já tens um distanciamento, já tens uma frieza e consegues gozar com merdas que te aconteceram há algum tempo. Agora, a viver ali, com as hormonas saltitantes e estar a gozar com aquilo, foi a primeira vez e foi um exercício bom. Mas dureza.
Mas a criatividade ajuda-te para todos os efeitos.
Sim, aquilo salvou-me um bocado. Trabalhar salvou-me um bocado. Até no porpério, sempre que eu ia ali no estantar um saltinho trabalhar, era tipo, uau, as pessoas na rua estão na esplanada a conversar, que alegria. Estás eu prisioneira em casa, não é? Sempre com pijama borbote.
Eu lembro-me a primeira vez que fiz uma viagem de trabalho. Eu achava que vou morrer de culpa. E não, e senti um alívio. E depois sentia-me culpada de sentir alívio. Eu não era suposto estar-me a sentir super culpada. Não, estou super aliviada e quero viver ao máximo.
Não é? Eu senti ansiedade. A primeira vez que me senti dela aos 3 meses. Mas tive um copo de gin a noite toda. A fingir que estava a beber e não estava. Estava tipo, só muito infeliz naquele lugar. Mas é um exercício que tu insistes e aquilo depois dá-se.
E tens que ter momentos só para ti. É se não tiveres momentos só para ti...
É importantíssimo.
Assim como é importante ter momentos só de casal.
Mesmo,
bem, é importante para a relação, é importante para a tua autoestima, é importante para tu perceberes que não és só a Marta, mãe, porque chega a esta fase.
Sabes que eu tinha uma dificuldade muito, essa coisa de separado, eu dominava, tipo, eu quando sou mãe, eu quando sou profissional, eu quando sou a Marta sexual, com namorada, sabes? O problema foi agora com este namorado e já com o outro também tive que é assistir em mama. Eu quando estou a maternar estou muito vulnerável, mas muito mesmo. Eu não me sinto. Tu és mãe em polvo, sabes? Tu estás em mil tarefas e a disturbar-te em mil coisas e a tentar e não estás sensual, não estás interessante, não estás pinte, não te consegues arranjar, sabes? E então deixar abrir, sabes? Baixar a guarda e o outro ver-me assim, a maternar, a ser mãe. Naquele papel, eu tive muita dificuldade. Uma coisa é que tu te arranjares, né? Tu botas uma lingerie, não sei o quê, uma make-up, não sei o quê, vais ter um date, vais sair, vais sentar fora, pões um perfume, estás... Agora ali, sabes, ao acordar, às 5 da manhã, estou a dar um biberão, estou não sei o quê, estou a adormecer, estou já a fazer qualquer coisa. A verem-me ali, dificuldade, insegurança, achar que ele vai olhar para mim e vai...
Mas é aí que se vê, o amor e a intimidade é isso, é este, é o pijama com borboto assim, e com...
Logo no início, é que estou há 2 meses com a pessoa, não é? Uma coisa é lentamente, gradualmente, um ano, outra coisa é logo assim...
Entrar
agora,
a fundo nessa realidade.
Não tem como, porque eu sou mãe, não posso dizer, pausa.
Olha,
então
é
difícil.
Uma grande questão na vida das mulheres que são mães solo é muitas vezes ficam com a responsabilidade financeira em cima dos seus ombros,
mesmo.
Também a solo.
Ninguém fala sobre isso. Eu acho que,
como é que isto foi para ti?
Eu acho que é tão cansativo para as mulheres. Eu falei com várias mulheres e falo. É tão cansativo elas exporem a criança, elas tipo irem a tribunal. Ir a tribunal, o tribunal para começar é extremamente machista e não está preparado. Está muito retrógrada e muito pouco acordado para esta realidade. As leis têm que mudar, a sensibilidade do juiz, da juíza, dos advogados também, aquilo, estás ali com o outro lado a lado, a acusar, ele não faz isso, apá, é humilhante. Não, a parte emocional de tudo que tu fizeste a solo não é considerado, tu estás ali frágil, sensível. Epá, é uma cena e os homens têm muito aquela coisa, ela tem mais dinheiro do que eu, ela que paga. Porquê é que ela está a ser mesquinha? Ela que quis, o aviso é que eu não tinha dinheiro. Eu queria que ela abortasse, ela não abortou, sabes?
Ou ao contrário, ela só me está a tentar sacar dinheiro. Também é um
ou
clássico.
Ela também me está a sacar dinheiro. Nós somos sempre muito mal intencionadas. Ou o golpe, não é? Ou salvar um casamento, ou que se não salva porra nenhuma, até destrói. Mas é muito humilhante e às vezes assim, opá, é tão desgastante, estás a promover o convívio entre o pai e a criança. Ai, é tão desgastante, tu ires a tribunal, ainda gastas rios de dinheiro para. Porque tu pagas advogado, tu pagas ao tribunal, 300 paus, tu pagas. Pá, e aquilo. Eu digo que eu fui a tribunal e ainda por cima entrei em palco no dia que foi a tribunal e aquilo foi agressivíssimo para mim. Eu acho que chorei a noite inteira. Depois foi uma merda em palco. Fiz um experimento, estava a fazer experimentos para o espetáculo e tive que entrar em palco. E depois, quando eu fui buscar a Luísa, eu chorei a noite inteira de ter baixado. Tipo, foi uma desgraça. Tribunal, uma desgraça. As
é humilhante,
leis
eu acho que a palavra é mesmo essa: é humilhante.
Pá, é humilhante. Tu tens que criar um filho sozinha, sustentá-lo e ninguém te pergunta se tu consegues e se está tudo bem e ainda tens que ir lá bater à porta do outro, tipo, olha, tu és pai, meu. É muito humilhante, esquece. No Brasil és preso quando não pagas pensão. E sinceramente, a presença do pai, no Brasil obrigam o pai a estar. Às vezes o pai é abusador, sabes? Uhum. Não, não acho que isso. Acho que cada caso é um caso e deve ser muito bem. E acho que as leis não estão a proteger as crianças. E não estão a proteger as mulheres. Sinceramente.
E sobre isso faremos um episódio, não
pois
é?
Faremos um episódio. É verdade. Vamos fazer um episódio precisamente sobre este tema, porque isto tem realmente sido.
Tem muito que se diga. E as mulheres acabam por dizer: pá, eu desisti.
Há muita gente.
Pois.
Pá, bem com eu. Não quer ver, não vê. Pá. E às vezes, ao promover, eu penso, e quando crescer, também não vai ver que os olhos, nem é essa coisa.
Não é fácil.
Os homens pensam assim, opá, eu também não... Eu dou isto, é o que tenho. Opá, é complicado. É uma revolta. Desde que fui mãe, era feminista, desde que fui mãe, é tipo, é pontapé na boca mesmo, é uma revolta. E eu vou te dizer, ai, pois é essa cena. É tipo, eu não posso estar sempre revoltada. Sabes? Indignada, porque estou sempre em stress e sempre a corroer-me a alma. Então começas a desistir de algumas batalhas e a ficar com outras só, que são realmente importantíssimas, porque senão estás sempre a espumar. Então é isso, e é isso que as mães também dizem. Pá, estás sempre, então deixa que ir a algumas batalhas. Sim.
Não, às vezes eu ponho no lugar de algumas mulheres que então, e se de repente as mulheres também dizem: olha, eu agora também não estou disponível, não posso.
Nós nunca podemos dizer: eu não posso.
Tu não fazes isso aos teus filhos, tu não deixas cair à partida. Por isso é que não é. Não vou fazer. Não fazes isso aos teus filhos.
Mas os homens fazem porque alguém está lá.
Está bem, mas as mães não fazem. As mães podiam dizer: não faço.
A larga maioria.
Né? Estamos a falar genericamente. Haverá pontualmente quem consiga fazer, obviamente. Mas à partida, uma mãe não deixa um filho cair. E dito isto, o nosso tempo já foi. Há muito,
não é?
Isso é só triste.
Olha, passou tão rápido.
Marta, muito obrigada.
Foi muito bom. Foi um prazer conhecer-te. Assim.
Tu consegues deixar aqui um conselho? Assim, visceral, do coração, a todas as mães solo que nos possam estar a ouvir, o que é que lhes dizes?
Eu acho que elas têm que ser mais unidas e têm que falar mais abertamente e dizer a verdade e serem menos cruéis e menos. Porque é por causa daquela dor que elas são com as outras, sabes? E acho que se elas fizerem terapia e se abraçarem essa dor e esse sacrifício e toda essa coisa, eu acho que elas vão também abraçar as novas mães e acho que têm que encarar a coisa. E assim, é difícil, mas passa, amiga. Tudo passa.
E pronto, tempo, e, com esta nota, muito bem. E com esta nota.
Eu estou melhorzinha, olha para mim. Algumas mães vêm ter comigo e tipo, estás melhor, eu estou na merda ainda. Tipo, vai melhorar ou não vai? Eu vai, amiga, vai.
Então, olha, procurem o resort da Marta no Instagram, as novas datas.
Elas
vai continuar.
Ficam muito felizes, elas ficam muito felizes no finalzinho, vêm me abraçar e às vezes eu embacio do olho, às vezes já não cabe.
Embacio do
olho. Porque bate, acho que é para as mulheres aquele espetáculo.
Bom, foi incrível, maravilhosa Marta, Paula.
Obrigada.
Obrigada.
Foi um prazer muito grande.
Até para a semana.
Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.